Este é um podcast M80.
Olá, olá! Desde a semana passada, obrigado por estar no meu podcast, o Andar à Trela. Está comigo, o meu nome é Paulo Fernandes. Obrigado por estar também, claro, e por escolher um podcast M80. Ora, seguimos então na edição desta semana, no tema desta semana, e a pedido de alguns ouvintes aqui pelas minhas redes sociais, falemos então daquilo que supostamente são os melhores e os piores alimentos humanos, precisamente para cães. Convém especificamente, antes de entrar na temática desta semana, eu não sou nutricionista canino, animal, não sou veterinário, tenho muito conhecimento na parte comportamental dos cães, mas obviamente, e isto foi com este episódio de hoje, foi feito com base em alguns alimentos, lá está, que alguns veterinários meus amigos passaram e portanto resolvi partilhar consigo. Portanto, o facto de hoje ouvir este episódio não significa que em caso de dúvida consulte um veterinário, obviamente, ou não consulte um nutricionista canino. Valeu? Portanto, falemos então dos melhores e piores alimentos humanos para cães. Claro que eles fazem parte da nossa família, têm acesso a grande parte da nossa alimentação. Umas vezes queremos, outras vezes não, não é? Aqueles acidentes que acontecem, deixamos cair parte de comida no chão, deixamos até, ou estamos a dar um miminho que achamos que estamos a fazer muitíssimo bem, dar um miminho ao cão, e se calhar estamos a fazer uma coisa que pode ser perigosa e é errada. Portanto, vou deixar aqui algumas dicas para, de forma muito genérica, para ficar pelo menos os básicos dos básicos relativamente aos cães e à sua alimentação. Portanto, comecemos pelos melhores. Salmão. O salmão faz muitíssimo bem também ao pelo. Eu estou-me a sentir um pouco anasalado. Estou a sentir que este episódio vem por aí abaixo, no que diz respeito à minha constipação. Mas vamos lá seguir então. O salmão faz muitíssimo bem aqui ao pelo dos animais. E isto já experimentei, dar o óleo de salmão, misturar na alimentação, na ração da minha cadela, e de facto, passado algum tempo, notei o pelo muito mais brilhante, o pelo muito mais saudável, com muito mais vida, pelo menos no que diz respeito ao meu caso, resultou perfeitamente. Portanto, salmão, também maçãs, menos a parte das sementes, por alguns dos componentes que as sementes têm podem não ser aconselháveis. Também o frango, mas aqui acho que penso que é de senso comum, sem ossos e sem temperos, não é? Portanto, o mais natural possível. A aveia, que ajuda também na digestão por causa das fibras que têm, as algas marinhas nos petiscos, pelas vitaminas que têm, ajudam a regular, pode ajudar aliás a regular o metabolismo, mas não são as algas de forma pura e dura, não, preferencialmente que sejam misturadas, que venham em alguns dos alimentos, ou que os componentes das algas marinhas venham também noutros componentes. Depois, iogurte natural, já o fiz, pelo menos a minha cadela adorou. Eu não aconselho com sabores, nem com aromas, nem com açúcar, nada. Mesmo aquela parte natural que acaba por, os cães acabam por gostar muito, e acaba por ser uma forma saudável. E sobretudo aqui, cuidado para perceber se o seu cão é intolerante ou não à lactose. As ervilhas, as cenouras, ovos, sim, mas de uma forma moderada, e também o feijão verde, porque contém super vitaminas e minerais também. Os piores, fazemos então aqui uma pequena lista, e de forma a também não complicar muito, mas para conseguir levar esta lista de uma forma sucinta. Uvas e passas, devido aos compostos da uva, pode ser de difícil digestão e perigoso inclusivamente para os rins. O bacon, aqui tem que ver sobretudo com o excesso de gordura. Chocolate, pela dificuldade que tem de digerir o chocolate e pelos compostos do chocolate, obviamente. Aqui engloba-se também o açúcar. A cebola, que pode colocar aqui em perigo alguns glóbulos vermelhos. E aqui o alho, tenho ideia que sim. Nem todos os veterinários foram consensuais quanto ao alho. Ainda assim, fica aqui a chamada de atenção, é uma questão de investigar se quiser, ou de tirar a dúvida com o seu veterinário. Doce no geral, lá está, como há pouco falava do chocolate. E esta, gosto particular, quer dizer, não gosto, não é? É um alimento que pode ser é um alimento humano que pode ser um perigo para os cães, mas esta gosto particularmente aqui pela parte também comportamental e pela lógica, que são o quê? Que são as pastilhas elásticas, não só pelo composto, mas pelo facto de ser uma coisa elástica, que ao ser elástico torna difícil a sua ir para dentro portanto, ir para a barriga do cão, ir para o estômago. Portanto, pode ficar ali algures entre a boca e o estômago, e depois tirar dali a pastilha elástica, caso fique ali, pode ser uma complicação, e o facto daquilo ser elástico, portanto, é difícil a extração, e pode, inclusivamente, e aqui, como é este senhor, infelizmente é o pão nosso de cada dia, ou com trapos elásticos, é o pão nosso de cada dia, que só com uma operação é que se lá vai. Portanto, a pastilha elástica tem também não só a parte de, não tem só esta componente dos seus compostos poder ser um perigo, mas também o facto de ser elástico poder ser aqui representar algum tipo de ameaça para os cães. Portanto, muito cuidado. Isto foi feito de uma forma genérica, portanto, se fizer pequenas pesquisas, aliás, não é se fizer uma pequena pesquisa, se consultar certamente o veterinário, e a escuta deste episódio não invalida, obviamente, a consulta de um veterinário ou de um nutricionista animal, canino neste caso, fica aqui com uma ideia geral daquilo que pode ser globalmente perigoso ou benéfico para a alimentação ou para a dieta do seu animal. Mas repito, e para que não haja dúvidas, sempre, sempre em caso de dúvida, o Dr. Google não é propriamente o melhor doutor para levar o seu querido animal de quatro patas a uma consulta, ok? Eu, que estou a ficar para lá de constipado, está na minha altura de sair, dúvidas haja, passar pelo meu Instagram, paulofernandes.m80, também pelo meu livro, se quiser, que está agora a fazer quase um aninho que saiu, Andar à Trela. Pode comprá-lo nos locais de compra habitual de livros, tanto plataformas digitais como plataformas físicas, e claro, para a semana, novo episódio de O Andar à Trela, o meu querido podcast. Conto consigo? Sim, espetacular. Obrigado pelo seu tempo.
Andar à Trela. Este é um podcast M80.